partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, alunas e alunos, professores e professoras do Centro Universitário Internacional Uninter, boa tarde. Estamos começando mais um Chave Interdisciplinar e hoje contamos com a participação da professora mestra Maria Emília Rodrigues, professora da área de Humanidades, e com a minha participação, professora Valéria Pilão, também da área de Humanidades. Boa tarde, professora Maria Emília, muito obrigado por ter aceitado o convite do programa Chave Interdisciplinar para falar de um tema que é muito caro à sociedade brasileira, uma vez que hoje vamos abordar o tema da violência contra a mulher e seus desdobramentos sociais. Boa tarde, professora Maria Emília.
Boa tarde, professora Valéria. Eu que agradeço também pelo convite. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esperamos também a colaboração de vocês aí no debate, enviem dúvidas, comentários no chat. E é o seguinte, acho que para a gente começar, professora Valéria, a gente tem que destacar também que quando falamos de violência contra a mulher, geralmente o que se torna mais o padrão, o senso comum, é nós imaginarmos diversos tipos de agressão física, E que, na grande maioria dos casos, ocorrem dentro de casa. É nós imaginarmos também situações extremas, como o feminicídio mesmo. Mas, assim, existem gradações dessa violência, Ela é de diversos tipos, A gente fala gradações porque, além de ser diversos tipos, geralmente, esse processo, que vai culminar uma mulher que, de repente, foi violentamente espancada ou até assassinada, ele vem, primeiro com agressões verbais, abuso psicológico, vem com outras formas de agressão que vão minando a autoestima dessa mulher e vão também criando um ciclo, um relacionamento abusivo, no qual, quando chega essa situação extrema, a mulher já está numa situação de total subjugação, pelo seu companheiro ou ex-companheiro. Por que que eu estou destacando aqui especificamente a questão da violência doméstica e falando aqui de companheiros ou ex-companheiros? Porque, gente, os dados, estão aí para nos mostrar, eles confirmam que a grande maioria, das violências, desse conjunto de violências sofrida pelas mulheres, cometida por conhecidos. E esses conhecidos, na maioria das vezes, ou é marido, namorado, ou ex-marido, ou ex-namorado. Tá? E a professora Valéria, agora, ela pode trazer esses dados para nós aí, para a gente debater.
Exato, professora Maria Emília. Até porque, quando nós estamos tratando de um tema como esse, violência contra a mulher, é importante que a gente faça uso de dados, de pesquisas empíricas, para dimensionar o que isso significa na sociedade brasileira como um todo. Então, por exemplo, a professora Maria Emília está dizendo que o feminicídio ele é o fechamento de um ciclo, Ele é um fechamento de um ciclo de violência e de abusos seguidos, que começa de maneira muito mais sutil, mas que pode, não necessariamente, mas que pode culminar no feminicídio. E no que diz respeito ao feminicídio, particularmente, o Brasil ocupa, num ranking de 83 países, esse é um dado da ONU, o Brasil ocupa a quinta posição do país que mais ocorre feminicídios. E aí, como a professora Maria Emília estava destacando inicialmente, falando que isso acontece dentro de um espaço doméstico, predominantemente, então, pegando os dados aí sobre os casos de feminicídio, 88,8% dos crimes foram praticados por companheiras ou ex-companheiros. E 65% dos crimes foram praticados na residência. Chama muita atenção também o fato que a idade ápice da vítima é de 30 anos. Então, nós estamos falando de uma mulher jovem que, no final de um ciclo de violência, esse ciclo de violência encerre com a sua vida, E veja, os dados que eu acabei de apresentar para vocês reforçam esse lugar que a violência contra a mulher tem na sociedade brasileira. E aí as feministas e o movimento como um todo, foi uma demanda social a tipificação do feminicídio, porque é por meio da tipificação que nós conseguimos identificar quando é que uma mulher morre por ser mulher. Né? É diferente de um homicídio em que você morre porque foi assaltada, você morre porque teve um acidente de trânsito, enfim, você morre. Né? Um homicídio, tá. Acidente de trânsito é um homicídio, perdão. Mas há uma situação em que ocorre um homicídio. Mas neste caso do feminicídio, a tipificação dele é morrer por conta da sua condição de mulher, da sua condição de gênero feminina. Né? Então, é importante o tempo cuidar do tamanho, do tamanho da violência que as mulheres, por ser mulheres, sofrem no Brasil. Há um estudo também que foi publicado no ano passado que trata da América Latina e vai dizer que o Brasil é um dos piores países para meninas e mulheres viverem, por conta da violência sexual, por conta da subjugação do lugar da mulher na sociedade brasileira. A sociedade brasileira ainda é uma sociedade na qual as meninas ficam grávidas e são mães muito jovens, né? Crianças e jovens adolescentes. Então, tudo isso vai qualificando o que nós estamos falando hoje sobre violência contra a mulher. Não é isso, professora Valéria?
É isso mesmo, professora Valéria. Como você disse, né, quando nós nomeamos, né, tipificamos no Código Penal, além de ser uma forma de especificar, né, o porquê que esse crime ocorreu, também é uma forma de chamar a atenção da sociedade para essa questão. Né? Uhum. E vejam, gente, os dados aqui do IBASE, né, que é o Instituto que Pesquisa sobre Violência aqui no Brasil, a cada 2 horas uma mulher é assassinada aqui no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. Né? E 30% do conjunto de todas as mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica. Então, assim, são dados preocupantes e, sem falar, esses números aqui já são altos, né? Só que também a gente tem um outro fator aí, que é a subnotificação. Uhum. Muitas mulheres não denunciam o agressor porque tem medo, né? Porque pense só, você vai lá, faz um boletim de ocorrência, depois tem que voltar para casa, né? Para continuar na presença do seu agressor. Então, né, tem a questão do medo, tem muitas vezes a questão da dependência financeira também que pesa, tem outras questões, por exemplo, é muito difícil, vou simplesmente sair de casa quando você tem filhos, quando você tem toda uma outra, né, uma vida construída a dois. Então, né, até tem, as redes sociais geralmente compartilham, né, assim, ficou até famoso lá, famosa uma frase que diz, não é, nenhuma mulher gosta de apanhar, né? As mulheres, na verdade, tem muitas mulheres que têm medo, que têm, né, que têm uma situação de dependência, que estão, enfim, num emaranhado, assim, numa situação que fica muito difícil para elas sair disso. E sem falar, gente, que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela foi uma conquista, né? Que até então, claro que, né, violência contra a mulher já era considerado crime, mas entrava naquele rol assim, de penas muito leves. Né? O agressor, quando acontecia dele responder, né, ele ia fazer trabalho comunitário, né, entregar a cesta básica, algo de pagar uma multa, era isso. Né? Mas depois, né, foi colocada a questão, né, que dá anos de prisão, enfim, foi aumentada a pena, foi dada uma rigorosidade. Só que além disso, gente, se vocês pegarem, né, eu aconselho todo mundo a pesquisar e ler, né, essa lei na íntegra, vocês vão ver que ela prevê, que ela tem uma série de mecanismos, né, que não só punam o agressor, como também protejam essa mulher que sofreu essa violência. Mas qual que é o problema, gente? A grande maioria dos municípios não tem, né, não colocam as casas de abrigo para acolher essas mulheres, não tem como também garantir que o agressor não vai chegar próximo dela, que tem lá as medidas, né, preventivas de que o agressor tem que ficar tantos metros de distância, às vezes não, muitas vezes não tem como garantir isso. enfim, tem uma série ali de procedimentos, né, de medidas que não encontram sua efetividade na prática. E aí, muitas vezes, mesmo que a mulher denuncie, né, porque tem muita campanha que fala, olha, denuncie, mas aí, de repente, ela denuncia, né, e aí acaba acontecendo o pior, né, como ela, esses mecanismos de proteção não se efetivam, ela fica ainda mais vulnerável a sofrer outras agressões e, infelizmente, chegar até um assassinato, né, nas mãos desse agressor.
Pensando nessa agressividade e no medo, né, por isso da subnotificação, o que nós podemos também afirmar é que há uma normalização da violência contra a mulher. É uma situação que se torna constitutiva da realidade social. E aquilo que é uma violência, que é um abuso, e aí eu insisto, né, a violência não é necessariamente física. O Bourdieu pode nos auxiliar, né, professora Maria Emília, para pensar que a violência ela pode ser simbólica. A violência pode ser naquele olhar de reprovação e de contenção, né, de assujeitamento da mulher em determinada circunstância, da impossibilidade de se falar, da impossibilidade de se colocar. Quer dizer, a relação abusiva, portanto, ela está muito para além da violência, como nós falamos inicialmente. A violência física ela é o ápice de um ciclo que acontece em outras instâncias. E, professora Maria Emília, nós conversávamos ontem, né, não à toa, que o espaço midiático ele também pode ser um espaço de reprodução da violência contra a mulher. Né? Ele pode permitir questionamentos, mas, em regra, é um espaço de reprodução, tanto que a ONU, em 2017, declara, faz um documento, torna um documento público à ONU Mulheres, para reforçar a necessidade de repensar os grandes, de repensar os meios de comunicação de massa, apontando que essa é uma das maiores dificuldades no que diz respeito às demandas femininas. E sobre esse assunto, eu chamo a atenção para um documentário que foi produzido no Brasil, a questão da violência feminina e relacionada à questão midiática, né? Que é um documentário chamado Quem Matou Eloá, que conta um caso ocorrido na cidade de Santo André, isso nos idos de 2008, se não me falha a memória, 2007 ou 2008, na qual uma adolescente é colocada em cárcere pelo seu ex-namorado e, depois de 4 ou 5 dias, isso, o cárcere culmina na sua morte, né, no seu, seu assassinato. Efetivamente acontece um feminicídio com as câmeras todas da época, as emissoras todas na época, acompanhando e transmitindo aquilo ao vivo.
Durante aquilo foi de um sensacionalismo absurdo, assim, né? Para quem lembra desse caso. Assim.
Exato. Durante 4 ou 5 dias, as emissoras estiveram o tempo inteiro tratando deste tema e tratando de forma muito sensacionalista. Né? Me chama a atenção quando o documentário traz falas de homens especialistas sobre o que estava acontecendo e aquilo vira um crime passional, é um homem trabalhador que perdeu o controle em função do seu amor. Quer dizer, que amor que é esse que coloca o outro em cárcere, né? E que vai culminar na sua morte, pegando um caso extremo. Mas veja, nós tínhamos os meios de comunicação ali que, de uma forma ou de outra, acaba corroborando para aquela situação de violência, né?
Inclusive romantizando, né? Romantizando, que é muito pior, né?
Exato, há um processo de romantização intenso ali, porque é ele na condição do apaixonado e que perdeu a cabeça, né? Não. E aí ele é desresponsabilizado, porque é o momento da paixão. E tem um momento no documentário que eu acho muito interessante, que a mulher diz assim, não, mas os homens não são tão racionais, como assim ele se perde por uma paixão? Porque esse é o atributo, supostamente, dessa divisão das relações de gênero atribuída às mulheres, que são, inclusive, mais frágeis, né? Que têm menos capacidade da utilização da razão. Quer dizer, essa violência que culmina no feminicídio, ela é resultado de uma estrutura social que a sujeita o feminino, que coloca a mulher numa condição de subordinada, de mais... Vou usar uma palavra para ser sutil, né? De mais frágil, mas na verdade é uma situação de desigualdade. E uma desigualdade que nós podemos verificar socialmente, que não é só em função de sermos mulheres, né? Mas é uma questão também de raça, porque os dados de violência sobre as mulheres demonstram que, aí nós pegamos, podemos pegar o Atlas da Violência, publicado, divulgado esse ano, que faz referência aí até o ano passado, e nós verificamos que há uma redução do feminicídio de modo geral, mas, por sua vez, há um aumento da violência contra a mulher negra. Então, nós temos também que pensar essa diversidade social brasileira, que a questão de raça e de classe também contribui aí de maneira intensa para a gente pensar essa violência sobre as mulheres, né? Porque ela tem raça, ela tem classe e ela tem... E é isso que nós estamos falando, ela tem gênero, né, professora Valéria?
Exatamente. E quando a professora Valéria comentou ali, o fator etário também é muito importante, né? Ela colocou ali a questão que são mulheres abaixo dos 30, em sua maioria, mas tem ainda um dado que é mais chocante ainda, que as denúncias de abuso sexual, né, enfim, de estupro, né? Na grande maioria dos casos, gente, são de crianças e adolescentes, meninas, né? Acontece com meninos também, mas em menor proporção, né? E também, na grande maioria das vezes, né, é dentro de casa e é de uma pessoa ou da família ou conhecida, uma pessoa de confiança. Então, veja, todo um processo, né, que quanto mais vulnerável a mulher, ou seja, quanto mais nova, né, quanto menos independente, quanto mais, né, ela está nessa intersecção, né, de baixa renda, cor, etnia e idade, né, esses fatores, assim, eles incidem com maior força, né, nessa questão de estar sujeito à violência. E também, a gente tem que também pensar, né, na questão do... A professora Valéria ali falou da mídia, né, como colabora para que certos julgamentos, né, que estão aí, são do senso comum, né, para que certos pensamentos e atitudes sejam normalizados, né, que certos absurdos sejam normalizados. Quando a gente fala de violência de gênero, né, que também a professora Valéria comentou ali, como diria o Pierre Bourdieu, é uma violência simbólica, né? Claro, tem a violência que é física mesmo, mas tem a dimensão simbólica. Essa dimensão simbólica é aquilo que é naturalizado, aquilo que não é percebido como violento, né? E aí tem décadas que tanto as teóricas, né, feministas na academia estão apontando para isso, como os próprios movimentos feministas, movimentos de mulheres, né, estão apontando para isso há muitos anos já, que essas microviolências imperceptíveis, elas são naturalizadas porque elas fazem parte dessa cultura machista, né, que coloca o homem como dominante, né, inferioriza a mulher, mas, além disso, também coloca a mulher como propriedade do homem. Então, se é minha propriedade, eu posso fazer o que bem entender, né? E não por acaso que essas violências, na sua maioria das vezes, são, né, cometidas pelos companheiros ou ex-companheiros das mulheres, porque a visão é que ela me pertence. Então, eu não admito que ela me contrarie, né? Que ela me desobedeça, que ela não me queira mais, enfim, né? Tem todas essas questões e que, gente, né, infelizmente, também tem o outro lado, porque também tem muitas pessoas que colocam, ah, mas é o cara que é louco, então, né, e como se fosse uma exceção à regra.
Como se fosse um problema individual.
Isso, né? Exatamente. Como se fosse um problema individual, mas não, gente, né? Homens comuns cometem esses atos. E quando a gente fala, né, quando a gente traz esses dados e tal, é para a gente justamente colocar que nós estamos aí diante de um problema, né, de um fenômeno que é social, que é cultural, que tem raízes históricas, né, e que precisa não apenas combater a violência, mas também todos esses mecanismos, né, que estão aí na nossa cultura e que, com que fazem com que esses atos sejam normalizados, né, se tornem aí cotidianos, não sejam percebidos como violência. E quando eu comentei até no começo sobre relacionamentos abusivos, gente, certos comportamentos também, por muito tempo, foram considerados normais dentro de uma relação a dois, né? E que só agora, né, dos anos para cá, com a questão aí do acesso às redes sociais, né, das denúncias dos movimentos feministas, enfim, que estão sendo debatidos, que estão sendo colocados, né, para as pessoas perceberem, para as mulheres perceberem, muitas vezes, que elas estão num relacionamento abusivo e não sabem. Porque aquilo que a professora Valéria comentou também, não precisa chegar a uma agressão física, né, para aquela relação ser considerada violenta.
Uhum. E professora Maremi, acho que é importante, acho não, esse destaque que você fez, que não é uma questão individual, ela é muito importante, por isso que é importantíssimo verificar os dados, né? Porque aí, por meio dos dados, nós percebemos que não é uma questão subjetiva, não é uma resposta individual que vai ser dada para esse tipo de situação, para essas diferentes formas de violência que a mulher está submetida na sociedade brasileira. Ela tem que ser uma resposta coletiva e, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma resposta que passa pelas instituições, que passa por políticas públicas, que passa pelo Estado como um local de organizador, normalizador das relações sociais, que é isso que o Estado é. Mas o que a gente está dizendo é, partindo dessa situação evidenciada, o que fazer? Porque se nós responsabilizarmos o indivíduo, então é uma questão passional, foi um momento preocupante, eu não faço isso sempre.
E não basta também apenas, né, ir lá e prender os indivíduos que chegaram a atos extremos. Porque isso vai continuar acontecendo, né?
Porque também não vai resolver o problema, com certeza. E cabe destacar ainda que não se trata, isso é importante dizer, porque muitas vezes o movimento feminista e as demandas feministas são entendidas como uma oposição aos homens, né? E não se trata disso, porque somos seres sociais e respondemos à vida de maneira social. Agora, o que nós identificamos é que existe uma desigualdade na estrutura social no que diz respeito ao tratamento de homens e no que diz respeito ao tratamento de mulheres. É possível nós verificarmos isso pelas médias salariais distintas, das mulheres sendo inferiores. É possível identificar isso com as mulheres sendo desautorizadas a falar sobre determinados assuntos, a estar em determinados espaços, a participar de maneira paritária de determinados processos decisórios. Então, vide, por exemplo, o que é a política institucional brasileira, partidária, né? Nós temos de ter uma cota, porque as mulheres não se representam. Isso que, segundo os próprios dados do IBGE, somos maioria, né? Um pouquinho, mas somos maioria. Mas a gente precisa de uma cota para que haja representatividade feminina. Isso que também vem sendo elucidado. Quer dizer, então, vai demonstrando que na relação, porque é relacional, há uma estrutura desigual. Mas é óbvio que não se trata de eliminar os homens, porque isso não vai resolver os problemas, até porque o machismo não é um reduto específico masculino.
As mulheres reproduzem
concepções machistas que estão para além dessa coisa mais visível que nós estávamos falando, por exemplo, da questão do feminicídio, né, professora Maria Emília? Mas é preciso pensar, então, que se é relacional, a saída também tem que ser coletiva. A saída não é individual, a saída não é com um grupo. E aí, como a professora Maria Emília falou, não é colocando na prisão que nós vamos resolver essa estrutura de violência e estrutura de dominação. Ontem estava no programa com a professora Maria Emília falando sobre uma temática próxima a essa, e aí um dado que eu levantei é que no Brasil nós temos uma paridade entre homens pesquisadores e mulheres pesquisadoras. Estou falando do campo da ciência, registrado nas bases de dados do CNPq, mas, no entanto, quando nós vamos falar sobre ciência, a probabilidade de nós encontrarmos um homem falando é 2 vezes mais do que uma mulher. Ou seja, o homem está autorizado a participar desse espaço. Isso é uma violência simbólica. Por que a mulher está desautorizada a participar desse ambiente e a falar sobre esses processos científicos? Né? Então, nós, na verdade, conseguimos... ponderar, né, professora Maria Emília, que se o feminicídio é o ápice da violência, ela acontece de maneira generalizada na estrutura social e nas relações cotidianas.
E, inclusive, até muitas vezes, para as mulheres é imperceptível também, né, e para os homens ainda mais, né? Então, muitas vezes, eles têm dificuldade de detectar comportamentos machistas, e não é porque as pessoas estão agindo dessa forma porque são más, ou porque, né, muitas vezes é de forma inconsciente, né? Porque isso está entranhado na nossa cultura, né? Desde quando nós nascemos, as nossas referências, né, aquilo que a gente recebe, né, do mundo exterior, nos informa certas coisas, né? E isso vai moldando nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossas atitudes, né? Então, por isso, né, que eu comentei que essas violências cotidianas muitas vezes, né, passam de modo imperceptível, e quando as mulheres apontam, há ainda também uma dificuldade dos homens reconhecerem isso como violência, né? Então, para vocês verem, né, como a coisa é complicada, como é difícil, né, e como a professora Valéria falou, é preciso uma mobilização de todo o conjunto da sociedade para a gente poder modificar esses padrões, né, que estão internalizados. E isso vai passar, é claro, por políticas públicas, né, principalmente aí tem que ter investimento em educação, né, para também, desde ali da infância, criar relações mais igualitárias entre meninos e meninas, né? Para que eles mais tarde não reproduzam comportamentos machistas, para que as meninas sejam estimuladas desde criança também a ter voz, né? A não se calarem, a ter vez, a, né, também serem estimuladas a atividades que não são consideradas apenas o universo feminino. Né, que os meninos também façam atividades que sejam consideradas do universo feminino. É dessa forma que a gente vai construir relações mais igualitárias. Então, isso tem que passar por todas as instituições sociais, por todos os espaços, né, públicos e privados. Então, e por isso que daí a importância também, principalmente, né, para os homens que se mostram um pouco mais empáticos a essa questão, ouvirem o que as mulheres estão falando. Porque mesmo quando as mulheres têm, né, é dado a ela o poder de fala, muita gente não se interessa por ouvir, né, porque já é desqualificada de antemão.
Exato.
Tem essa outra dimensão também.
Por isso, professora Maria Emília, é tão importante o Chave Interdisciplinar trazer essa temática de violência contra a mulher, contra as mulheres, uma vez que é um tema fundamental da sociedade brasileira, um tema que tem muita resistência, né? Mas que não pode ser negado, que não pode ser ofuscado. Ele tem de ser trazido à tona para que, efetivamente, possamos contribuir para a transformação social. Professora Maria Emília, estamos encerrando o nosso programa, porque, infelizmente, já estamos finalizando esse tempo. É um tema que é possível falarmos sobre muitas coisas, né?
Durante horas.
Podemos falar durante horas, mas o importa aqui, o nosso desejo é instigar a reflexão, de maneira nenhuma é trazer respostas, mas é propiciar o questionamento, tanto individual quanto social, pensando numa sociedade mais igualitária, pautada nos direitos humanos, enfim, construindo aí uma sociedade melhor. Professora Maria Emília, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, professora Valéria. Reflexões muito importantes, né? Pelo menos, como você comentou, o tempo é curto, mas a gente coloca aí questões para as pessoas refletirem, né? Isso é o mais importante.
Exato. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação, por ter nos acompanhado e até mais.